Olá!
E sejam bem-vindos para o último episódio de Close Friends de 2023.
Amigos, dá vontade de chorar, não dá? Um aninho aqui com vocês.
Mesmo.
Ai! Vamos ao jingle.
Pela última vez. Em 2023. Close Friends. Close Friends.
Close Friends. Close Friends. Como estás para este fim de ano? Nostálgica, contente, animada? Como é que estás?
Todas, tá, a última opção que é todas acima?
E yeah, eu e sinto tu? Que também estou igual.
Pronto. E assim, eu acho que esta é a altura do ano em que nós estamos todos um bocado no mesmo barco, não é? Tipo, olhar para trás, a rever o que aconteceu e também
fazer as metas já para o futuro.
E exatamente, e entusiasmados com as metas de...
Tu és daquelas que fazes as metas em dezembro ou em janeiro?
Linda, já fiz as minhas metas.
Já? Já. Que linda!
Em novembro. Ainda não tinha entrado de dezembro e estava a fazer. Que eu pensei assim.
Eu ainda não fiz as minhas, mas
estou a precisar de motivação.
Eu ainda não fiz as minhas, mas eu faço uma cena todos os anos que é o Vision Board.
Também já fiz.
Eu ainda não fiz o do próximo ano. Mas eu este ano faço questão de fazer em 2023 ainda, antes de passar para 24. Porque eu faço normalmente no meu dia de anos, mas esta vez vou fazer antes.
Que, by the way, é no dia do próximo, vai calhar exatamente
dizer, vai calhar
na próxima quarta-feira.
Pode. Mas é isso, eu ainda não fiz o meu. Estás entusiasmada para as tuas metas?
Estou bem entusiasmada. Quero vou gravar um vídeo ainda este ano a dizer as minhas metas, para ver se depois no final de 2024 se
consigo fazer todas. Ah, isso é
bué fixe! A ver se... Não estou a admirar nada!
Isso é mesmo bué fixe. E sabes o que é que eu curto bué de fazer? Okay. É de olhar para... Eu faço duas coisas. Que é, faço o vision board... Tipo, onde pego imagenzinhas e não sei o quê, e depois escrevo umas notas no meu telemóvel em que escrevo exatamente, tipo, o que é que eu quero fazer.
Uhum.
E eu nunca abro aquelas notas.
Sério?
Tipo, eu deixo-as fixadas no meu ecrã. Portanto, são, tipo, as primeiras coisinhas é que eu leio, com frequência, porque aquilo está ali. Mas eu nunca abro aquilo, tipo, deixei escrito e ficou lá. E, por exemplo, o ano passado, mais ou menos para esta altura, fui ler e eu fiquei chocada com as cenas que dizia lá, sabes? Tipo, eu fiquei, tipo... Não acredito que isto dizia isto, tipo, e depois aconteceu, e é mesmo bué fixe, ou fazer com o vision board também. Coisas que eu, tipo, até me esqueci que tinha posto lá.
E deu certo.
É bem engraçado.
Hoje nós decidimos fazer uma coisa que nós achamos que pode ser bué fixe mesmo para vocês fazerem com as vossas amigas, amigos, por aí vai, que é fazermos uma retrospectiva do nosso ano, mas em vez de sermos nós a falar daquilo que aconteceu e que conseguimos neste ano, ser a outra pessoa, porque tanto eu como a Adri temos esta questão de às vezes não nos darmos próprios suficientes por aquilo que fizemos ou nem encararmos sequer como uma conquista ou como uma realização.
Sim, achamos que é tipo, ah sim, está bem, mas pronto, não... É o nosso síndrome do impostor a falar mais alto.
Precisely, que eu e a Adri partilhamos. Portanto, achámos que era fixe fazer isto aqui convosco. Podíamos ter feito no off, mas optámos por fazer aqui. E acho também um exercício bacana para vocês fazerem aí em casa.
Com as vossas melhores amigas, com as vossas irmãs, família, enfim.
Sim, acho tem que ser uma pessoa que acompanhe, não é?
Sim, a vossa, a vossa vida, não é? Então, posso começar?
Dá-lhe, dá-lhe.
Esta até vou falar uma que nós já estávamos a falar em off, porque eu estava a comentar com a Cati que esta conquista dela que eu ia falar... Eu achei que era do ano passado, mas como eu sinto que metade do ano para a frente, tipo ali de julho, agosto para a frente, passou tipo modo turbo.
Yeah.
E tipo, de janeiro até lá foi assim meio que a engonhar, mas só algumas cenas, tipo outras passaram-se meio despercebidas, mas enfim. Primeiro, é que eu não posso deixar de dizer, Catizinha apareceu, tocou em Airplay na RFM e comercial, tipo foi mesmo bué fixe.
Foi bué.
São tipo duas das majors, das rádios maiores cá em Portugal.
E só tenho a agradecer aos à toa e especialmente ao Gui que me estendeu esse convite. Foi muito fixe e foi uma cena que, pá, foi... Ainda estou-me a arrepiar a pensar nisto, porque foi mesmo estranho. Tipo, eu não estava à espera. Isso foi logo no início do ano, foi mesmo assim, olha, um kick-off.
E tu ouviste a primeira vez na RFM, estávamos ao telefone, não estávamos?
Sim.
Foi bem fixe.
Sim, porque isto, a Adri apanha sempre esses momentos. Eu nunca apanho a minha música a dar.
Ah, também estou sempre a dar de carro, também é por isso.
E a amiga no outro dia estava a dar e eu entusiasmei-me tanto, porque sabes quanto não sei, o teu carro já é mais recente, mas o meu é antigo, aquele tipo que é o Scan, vai passando de rádio em rádio, e estava a dar numa rádio e eu tipo, eu queria parar aquilo, mas em vez de parar tirei, depois não consegui voltar e depois fiquei bem triste porque estava a dar a Junk Again. Portanto, olha, fiquei muito contente, eu fico muito encaralhada com estas coisas assim sobre mim, portanto preparem-se já. Vamos passar ali que expandiu o seu headquarters.
É verdade.
Para um escritório que agora sim ela consegue ter não só o seu lugar para criar conteúdo, o seu centro de logística da fama e também um estúdio.
É verdade, nós tínhamos... A primeira vez que eu tive o escritório foi em 2022. E na altura eu pensei, tipo, eu não vou sair daqui tão cedo. Até que amigos, aquilo deixou de ser um escritório para ser centro de logística da FAM com duas secretárias. Porque não havia espaço para nada. Tipo, era caixas por todo o lado, roupa por todo o lado. E por obra e graça do Espírito Santo, no mesmo edifício onde nós estávamos, vagou uma sala, tipo, 3 vezes maior do que a nossa sala antiga. E, tipo, aquilo é um sonho, basicamente. Tem tudo aquilo que nós precisávamos. Temos um espaço, tipo, para nós fazermos tudo o que são encomendas, guardarmos estoque, temos, tipo, uma arrecadação. Conseguimos construir, tipo, um espaço para fazer o estúdio lá, que tem sido, tipo, a maior bênção de sempre. E depois é tipo, é muito mais confortável, muito mais espaçoso e pronto, eu sou mesmo grata de nós termos ido para lá e agora espero, fingers crossed, não trocar tão cedo porque, pá, eu gosto mesmo daquele escritório, tipo, ainda por cima, olha, hoje estava lá, estava a ganda solinho, sabes? E chegar lá, tipo, está a ganda quentinho, céu azul, sabes, aqueles teus dias de inverno em que está a bué frio, mas a sala está tão quentinha por causa do sol.
Solinho.
Bué bom e... E yeah, aí, eu por acaso já nem me estava a inteirar que isso tinha sido este ano.
Yeah, mas foi e nem foi início. Tipo no início do ano, já foi
tipo em abril.
Exato.
Yeah.
Já foi há pouco tempo, eu estou a achar que abril foi há pouco tempo.
Nós já estamos todas trocadas.
Que... Sério, mesmo? Agora sou? Vais tu?
Não, agora sou.
Ah.
Então, outra coisa que eu acho que é grande achievement, porque imagina, eu acho que tu tiveste boa achievement, mas honestamente acho que tipo onde se. Onde eu consigo identificar mais são tipo os. Na tua parte de artista. De música, sem dúvida, tipo, teres feito aquele casting com bué bailarinos, tipo, bué malta se inscreveu para ir dançar para ti, tipo, eu acho que isso é a grande cena. Tipo, tu vês tantos bailarinos queriam estar contigo em palco a fazer parte do teu projeto e parecia bué irreal, tipo, eu estava lá contigo e tu vês tipo, as pessoas mesmo ali, tipo, eu sentia-me tipo, não sou assim que o Ken Dance, sabe?
Eu
tipo,
assim,
nós temos de ser bué bons para a Catizinha nos gostar de nós e ficar connosco. E nós estávamos lá com bué caras trancadas do tipo, não estávamos com caras trancadas, mas estávamos bué sérias, tipo, a analisar toda a gente, tipo, quem é bom, quem é mau, quem é ótimo, quem é espetacular.
Aquilo em boa verdade, quem fez o caso tem que ver mais a Adri e a Joana, eu estava do tipo, eu gosto de todos.
Não, mas o teu input foi bué bom.
Sim, só que eu confio muito mais no vosso expertise do que dançaste, tipo, quase 20 anos e a Joana também. Mas, já, foi estranho porque foi, acho que assim, a primeira vez que eu senti, tipo, ok, eu tenho mesmo um projeto, eu tenho mesmo uma cena, uau, foi bem divertido. E a Jazz Início, eles são sempre impecáveis, tipo, ver aquela gente toda ali, ocupar uma sala inteira, ter que dividir aquilo em grupos. Foi muito estranho, mas foi surreal de bom. Vamos passar, Adri!
Tens bem da croma, meu!
Que não sei o que dizer! Na claro música é complicado. Mas foi muito fixe.
Vai, segue!
Olha, uma coisa que a Adri queria muito este ano e conseguiste cumprir bué bem, isto acho que era mais um gol, vou também pegar aqui coisas da tua vida pessoal, foi viajar mais, tu viajaste para cacete este ano! Foi!
Yeah, por acaso é verdade. Eu estive no outro dia a analisar, eu estive todos os meses fora.
Olha, bué fixe.
Bué, acho que só setembro, por causa do Gui ter partido o pé, que não foi.
Exato.
Se fosse a trabalho, fosse por pessoalmente.
Por lazer.
Por lazer. Todos os meses eu consegui sair de minha... Não é, tipo, fora foi na medida, tipo, às vezes foi em Portugal na mesma, mas consegui tirar dias para estar para mim. Foi bué bom. Foi grande a cena que eu, o ano passado, não tive e estive ali perto de bater no burnout, mas consegui. E estou muito contente e espero que consiga igualmente para o ano. Vamos ver, porque casa nova e casamento, mas tudo se faz com um pouco de planeamento.
Exato.
Mas pronto, estou bem contente disso. Por acaso estava no outro dia a comentar disso, que o Gui estava bem feliz. O Gui disse-me logo, pois, mas para o ano? E eu dou tipo, ai. Será que se nota aquilo é que é o meu travão?
Não, mas eu acho que acima de tudo não é só questão do tipo do sair daqui para fora ou ir viajar, é que tipo... Tu és aquelas pessoas, tu és super, super trabalhadora. E eu acho que se tu não te retirarmos, mesmo tipo, olha, não está aqui computador e não estás em Lisboa e não estás em tua casa, tu não vais parar.
Yeah, é difícil desligar-te. Por isso é que eu tenho que sempre viajar sem computador. Esse é o meu... imagina, eu podia, obviamente, podia levar o computador para todo lado e continuar a trabalhar lá, não sei o quê, mas eu ou não trabalhar, mas eu sei que se eu levo o computador, antes de ir dormir vou ver, antes não sei o quê, já com o telefone, tipo, já faço boas cenas, não devia, quanto mais com o computador. Mas, isso por acaso é a grande cena.
Amiga, estou muito orgulhosa de ti, conseguiste.
Thanks, amor. E agora eu vou falar de outra cena que por acaso é meio pessoal, que é, eu sinto que a tua metade do ano, tipo, tiveste grande evolução em todos os sentidos, tipo... Uma cena que tu já querias há bué tempo, que era conseguires ganhar uma rotina, tipo, bué fixe, começaste a treinar, a conseguir ter tipo uma rotina de sono, tipo a ser bué metódica.
Eu nem vergonha na cara, que é como se diz mesmo. E não, deixei mas... de ser uma adolescente a 6 anos de férias, como diz a Dora.
Não, mas acho que isso, tipo, imagina, foi um processo que tive este, que era uma coisa que já estavas a tentar ter há bué tempo, e eu fico mesmo orgulhosa de ti, porque acho que, tipo, imagina, do ponto em que tu estavas para o ponto em que tu estás agora, é tipo, da água para o vinho, e tu fizeste assim. Foi do tipo, ok, vou fazer isto agora, e de repente... viraste essa pessoa e isso é bué fixe.
Eu disse, já me sinto um pouco mais à vontade para falar. Porque realmente foi...
É... Já que não estamos a falar de trabalho e das minhas conquistas, então está bem.
Porque para mim foi aquela questão de eu queria muito, mas eu não passava ali do querer. O fazer não acontecia. E eu fico mesmo orgulhosa de mim de finalmente... E eu não acreditava que isto era possível.
Amor, então, eu não vou... Muito menos... É tipo, eu acho que... Não é que ninguém, mas... Da forma como tu fizeste que foi... Num dia eu estou a falar contigo e tu estavas a acordar ao meio-dia, para no dia a seguir eu estou a falar contigo e tu estás a acordar às 6 da manhã, tipo, é grande a diferença, nunca imaginei. E aliás, tipo, isso podia ter acontecido um dia e no seguir já estavas outra vez ao meio-dia, estás a ver? Tipo,
ah, mas o que manter, eu sinto, verdade.
Foi isso, é que tu tomaste essa decisão e foi uma coisa consistente que tu mantiveste, estás a ver? E isso é bem difícil. Imagina, eu falo por mim que, por exemplo, quando eu meto na cabeça de agora vou ser bem regular no treino e na alimentação, tipo, obviamente às vezes tu tens recaídas e tu não tiveste, tu meteste esse mindset de uma forma saudável, ou seja, não foi numa daquelas formas obsessivas a um ponto em que, tipo, começas a tripar-te de outras cenas porque de repente ficaste obcecada com tenho de acordar cedo e tenho de ser produtivo e tenho de ir para o ginásio, não sei o quê. Então eu acho que tu conseguiste encontrar aqui um equilíbrio, alguns na tua cabeça... Que conseguiste atingir isto e que é mesmo bué fixe. Eu tenho mesmo orgulho em ti por causa disso.
Olha, isso eu também tenho orgulho em mim. Porque também não
acreditava. Cati, estás com a febre. Temos um dia febre, a Cati, que ela diz que está com orgulho dela e ela nunca diz isto.
Verdade.
Não, fico muito, mim... muito proud de dizeres isso.
Mas sabes o que é engraçado? É que não foi assim há tanto tempo. Foi tipo há 3 meses atrás e hoje em dia... Se eu sair, tipo, por exemplo, na noite do concerto, nós saímos um bocado dessa rotina e eu fiquei uma semana para me endireitar... Epá, e senti bem a diferença no meu mood, na minha produtividade, tipo tudo. E eu pensei, como é que eu andei ao pendurão estes anos todos? Eu andei pendurado estes anos todos.
Porque tu também não conhecias outra, não é? Não conhecias outra realidade.
Sim,
conhecias
mas é outra isso realidade, mesmo. Mas sim, sim.
Não adotavas para o teu estilo de vida e era, o antigo era o teu estilo de vida que tu sempre conheceste.
E tinha aceito, acima de tudo, eu acho que eu tinha aceito que aquilo era a minha realidade e que pronto, eu era assim, o meu bio-horário era aquele e aquela era a minha forma de estar na vida, eu ia continuar sempre a ser assim. E surpreendi-me porque realmente consegui ter uma força de vontade que eu não, que às vezes que eu tenho para o trabalho, isso é que tenho, mas para a minha vida pessoal nem tanto assim. E consegui, fico muito contente e orgulhosa, que é coisa que eu tenho muita dificuldade de dizer sobre mim.
Vês?
Sim.
É fácil, não é?
Não. Outra coisa que, bem, não foi bem a Adri que fez, mas era uma coisa que a Adri já queria há muito tempo e que é bastante recente. No entanto, acho que vai marcar muito 2023. Acho que vamos olhar para este ano e vai ser das coisas que mais vamos sempre pensar. Foi, a Adri ficou noiva!
Pois é um facto.
Amiga, nem acredito. Até agora, já passou quase um mês. E eu ainda estou... Não passou quase um mês. Não, já passou
quando
quase um mês.
Quando passei este episódio, sim, passou quase um mês.
E ainda é tipo... Ainda é estranho. Porque também o Gui, defendendo aqui a minha amiga, que também está um pouco incrédula, disse muitas vezes ao longo deste ano, Audrey, tu esquece lá, a gente não vai ficar noivos este ano, Audrey. A gente não vai.
Eu ficava tão triste. Mas eu ficava, pronto, olha, isto é aquilo que é a decisão dele. Tipo, eu não vou pedi-lo em casamento e está tudo certo... É a decisão dele. O Gui é uma pessoa que ele toma iniciativa para aquilo, ele tem muita iniciativa para aquilo que lhe convém. É como todos os homens, não é verdade?
Sim, mas até muitas mulheres.
Não, mas tipo, às vezes ele é muito, não é acomodado, mas tipo, como é que eu ia te explicar? Às vezes ele precisa assim de um pontapézinho nas costas, tipo, vai filho,
estás... Mas ao mesmo tempo, e eu sou sempre a advogada do Gui, ao mesmo tempo, o Gui quando dá o clique, dá o clique.
É isso. E então, assim, mas aí, por exemplo, tipo, há. No que diz respeito ao trabalho, o Gui não é nada assim. Eu acho que é mais na parte pessoal dele, tipo, deixa andar, depois vê-se. Uhum. Mas também quando toma uma decisão, ele vai eito. E então eu sinto que eu, neste tema do casamento, eu estava bem assim, bem, quando ele quiser será. Não há muito que eu possa fazer.
Olha, eu fico muito orgulhosa de ti, porque acho que há muitas, e já vi várias mulheres, que não sabem às vezes lidar com o facto de terem de esperar e também não se querem chegar à frente para pedir em casamento. E em momento algum, tu fizeste tipo algum ultimato ou tipo pressionaste de forma do tipo, opá, olha, pedes-me em casamento, ou foi sempre do género. Olha, está bem lindo, eu gostava que assim fosse, não esperes que eu te peça.
A única coisa só que eu lhe disse foi que eu fazia muita questão que os meus avós estivessem no casamento. Lembrando que o meu avô está com, bem, não sei, quase 90 anos e a minha avó também para lá caminha. Tipo, eu disse-lhe sempre do género, olha, eu gostava, não sei quando é que vais tomar essa decisão, mas tem sempre isto em mente, porque tipo, imagina, os nossos avós, tipo, o Gui já não tem avós e ele diz que é uma coisa que ele tem muita pena, não é? E eu acho que toda a gente que se casa gostava imenso de poder partilhar este dia com os avós, quer dizer, acho claro. Que é uma coisa mesmo querida de poderes ter e, enfim, e isso foi sempre uma coisa que eu lhe disse, tipo, olha, não sei quando é que vais tomar essa decisão, mas lembra-te sempre que para mim era muito importante os meus avós estarem presentes. Pronto, se Deus
quiser. E vão estar!
Se Deus quiser, vão estar e vai ser um dia muito feliz para o ano. Caralho.
Estou entusiasmada.
Eu no dia que o Gui me pediu em casamento, se olhava para ele e ficava assim, Gui, nós vamos casar. O que é que se está a passar? E às vezes, tipo, imagina, no outro dia fui jantar com elas e elas meteram-me uma faixa a dizer Team Bride e eu fiquei assim, o que é que se está a passar? Tipo, eu estava sempre habituada a estar naquele lado, percebes? Tipo, com o crachazinho, agora sempre com a faixa. Então, tipo, é bem engraçado ver de tipo, sei lá. Que a gente está a crescer.
Achas que a Adrianinha de Janeiro ia achar que ia ficar noiva este ano?
Não. A de Janeiro, não. A de mais para a frente, talvez. Bem, agora soube eu que eu tenho de dizer aqui outra coisa de trabalho que agora me lembrei.
Então.
Tu fizeste concertos bué fixe este ano, amor.
Opa, olha, depois do Autêntica, também posso concordar.
Mas mesmo antes do Autêntico, eu sei que tu és bué dura contigo.
Ai,
mas...
não, o Sudoeste foi péssimo. Tenho mesmo pena de quem viu o Sudoeste.
Eu curti bué do concerto do Sudoeste, lamento dizer.
Toda a gente diz isso, mas eu não gostei.
Pronto, obrigada.
Eu acho que podia ter feito melhor.
Amor, estavam fucking 40 graus na tua tromba.
É.
Um calor insuportável.
Tá, eu até me
tu a dançar e a cantar ao mesmo tempo com sol de chapa em cima, com quilos de maquilhagem na cara.
É, não minto.
Estás a gozar.
É o Autêntico, eu estou realmente a passo.
Bem, então eu vou dizer o que eu acho, que sou eu que vou dizer, não é okay. mesmo? Fizeste um concerto nos Açores, bué louco, logo no início do ano.
Ah, esse também foi mau, não?
Bué fixe, cantaste para bué malta e fomos para os Açores, tipo.
Uhum.
Foi bué louco.
E abrimos para o Pedro Sampaio, que também é um marco de si.
Pronto. Pronto. Second of all, Melso do Oeste. Apesar de tu teres esse síndrome do impostor aí, eu acho que foi um concerto giro para chuchu.
Ok.
Eu curti bué. Foi o primeiro concerto em que tu tiveste a tua dance team.
Sim.
Que ficou bué fixe.
Ok. Eles sim. Eu...
Ai, Deus, a sério. Enfim, foi bué fixe. Confia em mim. Não confia naquela chata. Em terceiro lugar, Autêntica, tipo... Obviamente foi o teu melhor, mas foi aquilo que eu te disse no outro podcast. Tipo, eu sinto que agora, tipo, o próximo concerto que tu fizeres vai ser o teu melhor. E depois a seguir vai ser o teu melhor. Tiveste nos melhores do ano também.
Pois foi. Fiz várias coisas que eu me orgulho muito, especialmente porque a nossa equipa está cada vez, tipo, conseguimos estar mais tranquilos e fazer, tipo, as cenas de uma forma mais leve.
E acho que estás, tipo, a conseguir... Eu acho que tu vais acabar o ano a sentir que finalmente estás com uma equipa bué coisa, que estás bué proud, que estão toda a gente sabe o que é que tem para fazer, toda a gente tem a sua tarefa bué bem definida e está a máquina bué bem oleada. E acima de tudo, isso contribui para um espetáculo bué bem tipo...
Sim, um espetáculo que flui...
Flui bué bem, estás a ver? Porque tu estás só focada no que é que tu tens para fazer, não estás focada no tipo, o que é que o bailarino tem para vestir? O que é que não sei das quantas vai fazer? A que horas é que não sei quantas chega? Tipo, estás a ver? Tu estás só focada nas tuas coisas. Então, obviamente... se tu olhares para o espetáculo do primeiro que tu fizeste para o último que tu fizeste este ano, vais ver uma diferença bem grande, mas ainda bem que assim é, estás a ver?
Sim, estamos a evoluir e eu consigo agora olhar em retrospectiva e perceber, ok, porque é que as coisas não correram tão bem, e acho que consegui também, eu e o Henrique e enfim, o resto da equipa, perceber, ok, o que é que não estava a correr tão bem e começar, tipo, a deixar as coisas mais ligeiras, e acho que finalmente eu estou em cima daquele palco com o mínimo de nervos possível.
Estás-te a divertir.
A autêntica foi mesmo muito fixe, acho que...
É acabares mesmo o ano com chave de ouro.
Tanto que eu própria saí do concerto feliz, a dizer, caralho, vai, vai, vai.
Tu gritavas só tipo, vai, 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 te comer bem.
E pronto, isto vindo da criação que eu tive, como vocês já perceberam por este episódio, eu dizer que foi bué bom e eu...
Mas foi mesmo bué fixe.
É difícil.
Ainda por cima foi a primeira vez nos concertos que eu consegui roubar os in-ears ao Henrique e ouvir, tipo, porque eu nunca ouvi efetivamente, porque se estás bué lá na frente também não ouves mega bem, ou se estás de lado tu só ouves tipo bué pouquinho. E aí, tu estás a cantar tão bem, tipo, esquece. Kinks. Foi bem bom.
Pronto, vamos passar a Adri. Voltando assim e em linha com isto, estávamos a dizer que eu acho que, pronto, aqui no projeto da música conseguimos desemmerdar aqui várias coisas. Eu também sinto que tu, na tua vida em geral, seja teres vendido a casa, o facto de teres agora a tua equipa também super bem oleada, eu vejo nos mercados especialmente que, tipo, já é uma coisa que nós fazemos, tipo, automatizada, tipo, já toda a gente sabe o que é que tem para fazer, já conseguimos fazer tudo em tempo recorde. Acho que tu este ano conseguiste, tipo, limpar a casa.
Yeah, eu sinto bem que este ano foi um ano de limpeza. E para o ano que eu espero, tipo, colher tudo aquilo que tivemos, tipo, a plantar, sabes? Porque, não sei, acho que, e acho que às vezes nós estamos tão preocupados, ou só fazer mais, fazer mais, fazer mais, e não estamos, pelo menos falo por mim, não queres sempre atingir a próxima coisa e a meta, e ok, já fizemos isto, passa para a próxima, que nem sequer, primeiro, usufruis aquilo que tiveste a fazer, e depois, ao mesmo tempo, não consegues limar as pontas daquilo que fizeste e que precisa ter continuidade. E, por exemplo, acho que a nível interno de equipa consegui melhorar em muitos aspectos, que é tipo aprender a delegar coisas que eu antes não conseguia fazer. Tipo,
oh, yes, girl, you did. Que é um grande problema que eu tenho.
Sim, sempre tive esse problema, tipo, de saber delegar, porque em várias situações, e podes ir desde a pequena, mais pequena coisa até, tipo, ter alguém neste momento a organizar o nosso casamento, sabes? Isso é, para uma pessoa que é extremamente control freak, tipo, é um grande desafio. E até no outro dia, na terapia, tipo, a psicóloga estava a dizer do tipo... Mas a despedida de solteira não vai ser você a organizar, pois não? É que não é a noiva que organiza. Do tipo, não, está tudo bem, eu vou conseguir tirar esse... Mas, estás a ver? Tipo, é, imagina, eu sei que não vou ser a organizar, mas eu estou tipo assim, estás a ver?
Sim, eu acho que lá está. Há essa característica em ti, que tu és super perfeccionista e às vezes tens essa dificuldade em conseguir aceitar a ajuda dos outros, mas acho que o progresso que tu fizeste este ano, amiga, estou tão orgulhosa,
porque yeah, sim, eu tu estavas sempre
tão sobrecarregada e muitas vezes sobrecarregada sem necessidade, porque tinhas várias pessoas que te queriam dar apoio e que tu muitas vezes não utilizavas esse apoio para realmente deixar-te mais leve.
Queria pôr tudo em cima das minhas costas, sim, tipo, não eu faço, não eu vou, não eu apareço, não sei o quê, e... Tipo, agarrei a coisa, tipo, como deve ser, e tipo, não, calma, bora ver o que é que dá para safar. Mas lá está, às vezes é uma mudança que, como por exemplo, como aconteceu contigo, que não foi desde o início do ano até agora, foi uma coisa que aconteceu há algures, mas felizmente estou bem contente que consegui que isso acontecesse.
Mas uma coisa que é, todos os anos desde que eu conheço a Adri, ela é assim, esta menina põe uma coisa na cabeça dela e ela vai. Não tenham dúvidas, se vocês algum dia... tiverem com a Adri, forem amigos da Adri, e ela vos disser uma coisa que vocês ficam assim, tipo, ah,
tá, não duvidem.
Tipo, eu já aprendi nestes anos, eu não duvido, nunca.
Mas sabes que eu já pensei que isso será a minha forma de manifestar?
Talvez seja.
De eu ser tão da Lulu a acreditar tanto que aquilo vai acontecer, que depois
ainda,
a coisa
mas
acontece.
Tu disseste, eu vou vender a casa e tu vendeste a casa.
Ainda não sei como é que isso aconteceu.
Em tempo recorde. Em tempo recorde,
mas foi um facto.
E isso é uma coisa que eu acho que... aliada a tu conseguires às vezes tirar esses pesos de cima de ti, pá, criou aqui a fusão perfeita para tu este ano teres realmente estruturado a alguma... tua vida como tu querias.
Sim, e deu-me alguma, não ia dizer tipo perspectiva, que não é esse o termo, mas deu-me algum alento, não é alento, mas deu-me tipo motivação, sabes, para querer continuar a fazer mais e melhor, tipo, para o que vem daí para a frente, sabes?
Sim.
Então, acho que é um bocado por aí. Mas falando neste tópico, te compraste casa este ano, meu amor?
Ai, pois foi.
Parece que foi o ano passado, já. Ai, não.
Parece mesmo. Porque também foi ali no início do ano. Não. Ai, a casa foi uma... Agora já passou aquele entusiasmo, sabes, do início, em que parece, tipo, agora parece que lá está, era como estávamos a dizer agora no início desta cena, que é tipo, já parece que eu lá vivo há bué de tempo e não é assim há tanto quanto isso. Mas já, é um grande orgulho, especialmente na conjuntura atual. Eu e o Vini temos conseguido comprar a nossa casinha e estamos no nosso espaço.
E é bué fixe.
E eu já estava a sentir aquela frustração há montes de tempo de fogo, estou em casa dos meus pais, tipo, a minha mãe não aceita que eu pague renda e isto é super desconfortável para mim, mas também vou alugar uma casa, vou queimar o pouco dinheiro que eu tenho poupado para conseguir comprar a casa. Pronto, já não era assim tão pouco, mas enfim, consegui comprar uma casa, foi, pá, não acreditava no início do ano que ia conseguir.
Mas teve boa graça, porque eu acompanhei todo o processo da Cátia de ir ver várias as casas e ela tipo, amiga, eu acho que é esta, amiga, afinal não acho que é esta.
Mas a Adri foi, curiosamente acho que sim, é, foi a ela e o Gui foram as primeiras pessoas a visitar a nossa, ainda nem a casa era nossa.
Não era.
Não era.
Pois não, pois não.
E nós pedimos a chave e fomos lá, dizer que íamos tirar medidas e que ia lá a decoradora. Que nem existe.
Sou decoradora em tempos de livros.
E para eles irem lá ver, e foi bué fixe. Porque, apá, não sei. Eu acho que é aquela premissa do parece que só é real quando é partilhado. E não sei, quando vocês lá foram que eu fiquei mesmo. Ai,
yeah, eu acho bué isso e acho que vocês, imaginem, puseram a casa mesmo ao vosso gosto. Tipo, vê-se mesmo. Imagina que está a vossa personalidade ali, sabes? E está tudo com bué brilho, está mesmo querido.
Amiga, queres saber qual é que foi das coisas que mais me deixou feliz? Era eu ter um sítio para tu e o Gui dormirem. Tipo, e adora. Porque antigamente, tipo, não dava, era uma gestão um bocado complicada. Era ali no sofá e era um bocado desconfortável.
Amor, era ótimo, desculpa que eu te diga.
Mas pronto, agora vocês têm o vosso sítiozinho para ficar sempre que precisam. É porque entretanto vai deixar de ser necessário. Ai, porém,
sim, graças a Deus.
Quando tiver assim uma saída à noite e tal, também podem lá ficar, isso é à vontade. Mas pronto, para mim, lá está. Esta coisa da comunidade é muito importante. E poder ter um espaço, tipo, que eu possa receber pessoas e tal, foi muito fixe. Pois e é, passar um novo capítulo, também acho que aquela casa onde eu
vivia... Sim, acho que aquela casa teve tipo o tempo dela, foi super importante para ti naquela fase, mas
e mesmo
que...
para a nossa amizade, acho que tipo, foi ali no nosso headquarters durante uns tempos.
Outro dia liguei a Cátia em FaceTime e ela estava lá, e eu do tipo, que throwback gigante é este que tu estás aí a fazer?
Memória desbloqueada.
Mesmo, aquele fundinho daquela divisor do wall de entrada para a sala.
Mesmo, fogo, não tenho muitas saudades daquela casa.
Ah, eu tenho, tipo...
Tenho das memórias que nós vivemos lá, mas o trapel que era viver lá.
No outro dia eu e a Cátia estávamos a fazer uma cena que eu, nós volta e meia, eu adoro fazer, que é ir ver vídeos antigos do YouTube. Mas, tipo, não só os meus e os da Cátia, tipo, do nosso... Enfim, do nosso meio, tipo, de vídeos onde eu e ela aparecíamos e do nada estamos em casa da Cátia na altura ou na minha casa antiga na altura dos meus pais, tipo... Tem tanta graça ver que, tipo, quando nós crescemos e eu no outro dia estava a dizer isso à Cátia, olha, foi quando fiquei noiva, eu tipo, amiga, estávamos nós ali a apanhar pokémons na Alameda e agora estamos aqui. Pai, é mesmo giro ver o que é que nós já crescemos e mais giro ainda é a malta que nos segue desde essa altura, tipo, é mesmo querido.
Já viste? É que imagina, eu acho que nós as duas, como tipo, vivemos tanto isto uma com a outra, se calhar às vezes não conseguimos tanto retirar-nos e olhar para trás.
Uhum.
Só quando temos esses momentos de ver os vídeos e não sei o quê. Mas para quem nos acompanha há tanto tempo, fogo, nós já estamos isto. Tu há 10 anos, eu há 9, portanto, uma década da nossa vida que está registada e que as pessoas acompanharam, isso é tão bacana. E tipo, eu sou sincera, há muita coisa que eu já nem me lembro e que fico mesmo contente de estar ali registada.
Sim, ou ver o que é que dizíamos ou o que é que fazíamos, tipo...
Até como nós nos vestíamos, as cenas que nós gostávamos, de, sei lá, a música que nós gostávamos de ouvir.
A própria música dos vídeos, na altura, as edições. Nós estávamos a ver uns que era tipo aqueles remixes mesmo estranhos, tipo a reventar.
Remix tropical de cenas que se usava bem na altura, lembra?
Na altura, antigamente podia-se pôr música com copyright, agora já não se pôde.
Pois era. Bem, agora difícil. Como artista estou aqui numa situação um pouco complicada.
Estás numa zona cinzenta.
Não sei, na verdade para mim acho que aquela. Porque a regra antes era 30, até 30 segundos tu podias usar. Eu concordo com isso. Mas devias poder continuar a usar.
Então acho que é bom para os artistas. Tipo, se uma pessoa usasse a tua música, tu não ias curtir.
Ué! Olha, vou ver se dá para.
Só que a cena é que eu compreendo que eles dizem é que o artista tem de receber, mas deveria receber o proporcional a esse certo do vídeo. Exato. Não do vídeo todo, que era o que eles faziam. Então é toda a teletrabalheira, por causa de 30 segundos.
Né? Ainda por cima, nós às vezes, tipo, no vlog, era um minuto e meio de coisas que nós não falávamos. A gente trocava de música 30 segundos. Era um medley.
É um medley nosso. Pois às tantas já pesquisávamos os próprios dos medleys.
É verdade. Depois começámos a adotar essa, que foi um pouco mais intelli. Next up, da nossa Adrianinha... Eu acho que foi sem dúvida tu ires para a terapia e teres-me arrastado para a terapia também, mas acho que conseguiste focar-te muito, e eu acho que, claro, eu concordo, eu partilho desta dificuldade. Nós às vezes estamos tão no turbo que nem paramos, tipo, para cuidar de nós. E acho que não só a tua saúde mental, mas tu conseguiste cuidar de ti, do teu tempo, da tua relação. Acho que este ano conseguiste fazer o melhor balanço que alguma vez vi da tua vida pessoal com a tua vida profissional, não descurando a tua produtividade e os teus resultados e tudo mais. Acho que tiveste um ano super, tipo, mais equilibrado, uhum. E não foi uma coisa que aconteceu por acaso, foi mesmo um esforço consciente da tua parte. Isto também liga à parte das viagens, que no fundo também era uma forma de tu conseguires, tipo, ter um bocadinho de tempo para ti e para o Gui. E fico mesmo orgulhosa, porque eu sei o quanto é difícil para esta rapariga parar de trabalhar. Eu sei o quanto é difícil para ela às vezes desligar um bocadinho a máquina e, tipo, só ir viver com uma Adrianinha. E acho que, pá, estiveste tão bem nisso. E lá está aí, o melhor disto tudo é que tu não... E isso prova a ti própria, a Adriana de 2022, que a tua produtividade, os teus resultados e as tuas empresas não perderam com isso, se calhar até ganharam.
Pelo contrário, já. Porque eu acho que é bem importante, por exemplo, no caso de terapia, eu já tinha começado em setembro do ano passado, mas só... Ou seja, começava, mas não era muito recorrente. E ainda este ano falhei imenso. Houve meses que não cheguei a ter, porque falhava, pois achava que já estava boa para não ter mais, até que do tipo, não é assim que funciona. Mas sinto que tive boa consciência. Tipo, por exemplo, o facto de estar tão cansada e tão exausta a nível emocional, seja desgastada, seja cansada, seja o que for... Por exemplo, acabava porque muitas vezes, tipo, eu vivo com o Guilherme, chocava com ele, tipo, um monte de vezes. E às tantas parávamos. E ele comigo, estás a ver? Tipo, isso acontece acredito, com imensa gente. E eu parava e fiz mesmo um esforço consciente do tipo, deixa-me perceber o que é que está a acontecer aqui para estar realmente a ser o gatilho para esta situação. E percebi que o problema não era efetivamente o Gui ou uma situação nossa, era coisas... tipo externas a nós. E então acabava por, em alguma forma, poder estar aqui a criar algum tipo de fricção a nível de tipo, discussão ou tema que seja, que não havia necessidade nenhuma, tipo, se eu tratasse outros problemas. E obviamente isso, eu estando bem, também faz com que o Gui também seja automaticamente influenciado para também gerir os temas dele, e então a coisa flui e fica toda muito mais saudável. E, por exemplo, acho que se calhar a coisa mais importante aqui foi saber priorizar as minhas coisas e tipo a minha, o meu tempo, eu diria.
Aprendeste,
tipo,
a dizer que não?
Sim, mas ainda não aprendi a conviver com o que é esse não gera, estás, uhum, a ver?
Percebo.
Porque para mim é tipo, eu posso dizer que não, mas depois vou estar
a remoer
no não que eu falei, e tipo, e como é que esta pessoa se sente com este não que eu disse, e não sei o quê, e tipo, isso deixa-me doente, mas é uma coisa que eu estou a trabalhar. Mas de qualquer das formas aprendi efetivamente a dizer que não, que é o primeiro passo, independentemente de me deixar a remoer ou não, já é o consegues. Que é, e já consigo dizer, por muito que para as pessoas que eu digo que não possa não fazer sentido, e é o que é. Mas fico contente, porque acho que sim, acho que foi um caminho que pode ter sido um pouco um tanto difícil a chegar, mas chegou.
E é gol.
Ele é gol. E acho que, assim, a última coisa que eu vou... É que aconteceu tanta coisa este ano, que as tantas...
É difícil, não é?
Yeah.
Mas... Eu também estou aqui, tipo, não tenho mais de umas 10 tuas.
Que assinaste contrato com uma label, tipo, bué fixe.
Ah, eu disse. Foi assim uma dancinha da manhã, assim, meio, tipo...
Tipo, a Cátia assinou contrato com a Universal, tipo... Com tipo, sabias que a Universal é a maior label do
mundo.
Do mundão.
Yeah. Assinei um contrato de distribuição com eles, graças a Deus.
Que bué fixe. Então, volta e meia, ouvimos as músicas da Cátia. Ora, estou no continente, estou à vila. Ora, estamos na padaria portuguesa, estou à vila.
Pois é. Não é no continente, é no mercado. Acho que no meu continente não dá. Ou só se estou enganada. No mercado, onde é que dá?
Estou no mercado, enfim, no supermercado. Yeah. Ou então estamos assim a ver um programa na televisão e está lá a dar o Getting Shit Done. Getting Shit Done. Eu acho o máximo.
Epá, eu ainda acho estranho, sabes?
Eu acho bué fixe.
Mas sim, é brutal. Fogo, estás a gozar. Mas pronto, vamos acabar aqui com a última da Adri.
Tipo, ela fica 10 fucking minutos a falar das minhas coisas e depois é tipo, ai, é brutal. Vamos falar das coisas daí.
Porque não sei, é estranho.
Mas deixa desconfortável a falar sobre isto. Ai, pá.
Porque eu tenho boa dificuldade em no autoelogio.
Mas não estás a te elogiar, estás tipo a constatar um facto.
É, tenho dificuldade a falar bem de mim própria. É mesmo difícil, se calhar tenho que falar disso na psicóloga.
Acho que é importante.
Mas eu sinto, não sei, sei lá, que vou parecer convencida. Se calhar não vais. Isso. Tenho medo
vais
de parecer convencida.
Vais constatar um facto. Ora, constata lá este facto, se faz favor.
Que eu estou na playlist do Mercadona.
Não é que estás na playlist do Mercadona?
E de outro sítio que eu não me lembro agora. E do McDonald's.
Não, mas não é só isso. Isso veio de...
Ai, que eu assinei com a maior label do mundo. Foi muito bom, obrigado, Deus.
Por favor, vejam esta parte no YouTube, que a cara dela está do tipo, podem parar, se chorar, obrigada.
E a minha última padri, isto se calhar vai parecer um bocadinho estranho, mas entendam que eu e a Adri temos uma dinâmica de amizade em que nós falamos realmente de absolutamente tudo.
Ai, o que é que vais dizer?
Calma, linda, também não vou entrar na tua intimidade. A fama teve o seu melhor mês. E atenção, isto tem aqui um ponto, que é com uma estratégia diferente. Eles adotaram uma estratégia diferente, que foi toda ela pensada pela minha amiga, que foi não lançar a coleção toda de uma vez só e ir passando os lançamentos.
Sim, vou dizer, agradecer tu dás-me os louros todos, porém foi com a equipa toda.
Mas a ideia partiu de ti, foi desenvolvida com todos.
Foi desenvolvida. E na verdade era uma grande vontade que nós tínhamos, por acaso é um facto, a fama, tipo, eu vou dizer isto, eu acho que nunca verbaliza isto, mas eu vou verbalizar.
Verbaliza, linda.
Aliás, verbalizei com a Ana e o Roberto, que são os meus sócios na fama, na última vez, mas como isto agora está a engrenar para o bom, nós podemos dizer, que é, no início do ano eu pensei close the doors para a fama, porque... Eu sinto bué que, tipo, se a coisa não está a resultar, amigos, não tem problema, fechamos as portas, assumimos o erro, siga para a frente. Tipo, eu não tenho problemas nenhum com isso, não acho que sou pior pessoa ou pior profissional por causa disso, acho que é naquela base da tentativa erro e está tudo certo. Tipo, quantos projetos não existem que às vezes resultaram pelo fracasso que tiveram?
Exatamente.
Pronto. E realmente a fama tem sido assim a maior aprendizagem da minha vida inteira a nível profissional, que é o que eu achava que ia resultar às vezes não resulta, o que eu achava que não ia resultar por vezes resulta, outras vezes que eu tinha 100% de certeza que ia resultar resultou. Então é, agora eu sinto que nós finalmente estamos numa tipo uma cena bué bem oleada, porque já sabemos, temos super bem definida a nossa estratégia, sabemos super bem o que é que o nosso público procura e acho que este, até tipo meio do ano nós meio que atirávamos um bocadinho para todos os lados, porque estávamos meio numa de experimentar montes de coisas, sabes?
Também faz parte.
Exatamente, e a verdade é que a marca tem um ano e meio, nós esquecemos um bocadinho disto, não é? Porque eu falo por mim, as redes sociais têm esta uma cena fixe, mas ao mesmo tempo têm esta coisa mais negativa, que é as pessoas só partilham o bom.
Claro.
E muitas vezes tu pensas, tá, imagina o que é, tipo, a fama estava a correr como estava a correr e que não era mau, tipo, eu acredito que uma pessoa que sem as expectativas que eu tinha para o projeto olhava e ficava, fogo, isto está bué fixe. Mas as expectativas que eu tinha, que a Ana e o Roberto tínhamos, eram outras e, portanto, para nós, não é que estivesse péssimo,
mas não
estavam em linha com aquilo que nós gostaríamos que estivesse. E no ano passado, tipo, eu sentia imenso que era do género,
parece que
toda a gente está bombadíssima, uhum, e nós estamos aqui, tipo, a pairar e lá está. E outra coisa é, nós cometemos bué erros, que felizmente hoje em dia já não cometemos e que felizmente nós estamos a construir uma cena que vai dar às pessoas que estão a querer criar uma marca também, tenham... imagina, não é que eu seja a guru aqui de criar marcas e tudo mais, mas eu sinto que nós internamente conseguimos perceber quais é que foram os nossos erros e quais é que foram as estratégias que nós usámos para tentar colmatar isto e que, por exemplo, tenho amigas que criaram marcas e que me ligavam do tipo, como é que fizeste isto, como é que não fizeste, tipo, podes-me ajudar? E que eu acho que este conhecimento que eu adquiri ao longo deste ano, aliás, a criar a marca já é há mais do que um ano e meio, tipo, já são há 2 anos, não é? Que foi super válido e que ajudou, no caso, para pessoas que estão a passar por isto. E, portanto, nós estamos a desenvolver um género de uma... Enfim, de um, não lhe queria chamar um curso, mas tipo de uma cena que vai ajudar quem esteja a querer empreender na internet, ter serviço na internet, enfim. Mas No fim do dia, aquilo que eu sinto é isso, é tipo, a parte, nós no início do ano olhámos e percebemos, tipo, pá, se calhar temos só dois lançamentos no ano, tipo, não é coisa mais inteligente, tipo, estamos 6 meses a comunicar a mesma roupa, coisa, com as mesmas fotos, e na primeira metade do ano foi-nos impossível conseguir fazer isso porque...
Pá, já estava alinhada, tipo, a estratégia.
E não só, é muito difícil porque as fábricas não produzem quando tu queres, tipo, yeah, produzem quando elas querem, é mesmo desafiante. E por, sim, vezes tens outros contratempos que tu não podes fazer nada e tens só de aguardar e esperar que eles resolvam.
Eu acho que a Dri faz parecer fácil uma coisa que é mesmo muito exigente no nosso país, que é ter uma marca. E ainda por cima, ela disse tudo. No início do ano, tu estavas a pensar em fechar a fama. Apesar,
sim,
dos desafios,
é isso, tipo,
tu conseguiste dar a volta por cima.
Sim, nós conseguimos porque acho que também internamente nós definimos algumas estratégias que fizeram com que isto acontecesse, não é? Tipo, antigamente o meu foco era que era só preços baixos, preços baixos, preços baixos. E tipo, ok, é boa fixe ter preços baixos, mas não é saudável para o teu negócio. Tipo, sim, no fim do dia, não estás a ganhar dinheiro. Tipo, às tantas, estás quase a pagar para estar a trabalhar, não é? E isso não é saudável, por muito que tu queiras, e enfim, acho que finalmente conseguimos aqui estabelecer uma estratégia que é bué fixe para a fama, que as pessoas estão a ver o valor na marca e que acho que o que estamos a construir para o próximo ano também é bué fixe, e eu estou mesmo orgulhosa, tipo, acho que saímos o ano e com a equipa toda no mindset super positivo da marca. E, por exemplo, o ano passado, se calhar não...
Não sentias o mesmo?
Estava contente, mas não estava tão contente assim. Porque já estava a ver, tipo, e temos de investir daqui a nada, e agora todo o dinheiro que ganhamos agora vai todo investido, e, uhum, não sei o quê, tipo...
Mas eu tenho mesmo muito orgulho, e acima de tudo eu não te imagino a fazer outra coisa. Eu acho que é a fama, é sem dúvida tipo uma extensão daquilo que tu és no digital, sim, na tua vida, e fazia falta. Não só no panorama do mercado português, acho que não há nenhuma marca que se assemelhe à fama e que entregue o valor que a fama entrega, mas fazia falta na tua vida.
Já, yeah, eu também sinto-te boi.
É uma coisa, é um orgulho muito grande.
Tipo, eu sinto grande orgulho, estamos no mercado e quando me vêm, tipo, chegam ao pé de mim e dizem assim, não estás a perceber? É só sacos da fama por todo o lado. E eu dou tipo...
É verdade. E assim...
eu fico-me tão contente.
Mais do que isso ainda, que também me orgulha muito, é ver pessoas que já vieram 1, 2, 3, 4 mercados que continuam a comprar a fama e que vêm-nos dar feedback super bom. Tipo, Adri, obviamente, tipo, ela sabe o valor que tem e o valor que ela produziu nas peças e,
mas às vezes
e todo o pensamento por trás.
Valor.
Exato, mas ela saber que as outras pessoas, que o consumidor dela está a ver esse valor, pá... É, yeah,
tipo, imagina, às vezes pelas fotos é difícil tu conseguires traduzir o toque, o caimento, e as pessoas dizerem, tocarem, tipo, isto tem mesmo boa qualidade. Eu tipo, ai não, por isso é que eu fiz. Então, tipo, eu fico bem contente. Yes, e obrigada por fazeres parte, amor, é mesmo importante.
Amor, dá-me tanto gosto estar ali, dá-me tanto gosto ver a tua cara toda contente quando as pessoas vêm comprar pela terceira e quarta vez e dão-te esse feedback bom. Opa, pronto, sabes que a gente estamos juntas em tudo.
A gente está ali a fazer cheerleader uma da outra.
É para isso que a gente serve. É. Amiga, acabou.
Acabou o ano.
O próximo episódio vai marcar 1 ano de podcast. Estou muito feliz. E vai marcar também o teu aniversário. Portanto, quero tudo na próxima quarta-feira.
Pois é, porque no meu dia de anos foi quando nós anunciámos que íamos fazer o pod, que saiu no dia a seguir.
Exactly.
Oh my God.
1 ano de pod, que também me orgulho muito de nós termos.
Yeah, tem esta conquista para nós. Termos nos mantido, não falhado, tipo um episódio, tivemos as nossas férias.
Tivemos o nosso hiato, mas acho que também nos fez bem e precisávamos dele, não só pelo pod, mas também pelas nossas vidas pessoais e profissionais, foi importante. E também não fomos too hard on ourselves pelo facto de termos tirado um bocadinho mais do que setembro. E pronto, e agradecer por tu aturares-me.
E tu a mim?
Não só 1 ano, mas o resto da vida.
Love you. Estamos juntas, love you too.
Estamos juntas e misturada, beauty.
Ai, não te chego. Amigas e amigos, obrigada por mais um episódio, por estarem aqui connosco, mais um aninho. Desejo-vos um ótimo ano com tudo aquilo que vocês desejam e ambicionam e muita prosperidade, sucesso, felicidade, saúde para vós outros. Sobrem canela dia 1.
Entrem no ano com o pé direito. Não se esqueçam de deixar o vosso like se estiverem a ver no YouTube, classificar se estiverem nas outras plataformas de áudio, seguir-nos no Instagram e bom ano!
Beijos!
Tchau, tchau!